Então diz assim o Senhor, livro de Salmos, capítulo 20, versículo 7. Uns confiam em carros de guerra e outros em seus cavalos. Nós, porém, invocaremos o nome do Senhor nosso Deus. Eles se prostram e caem. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos em pé. Ó Senhor, dá vitória ao Rei. Responde-nos quando clamarmos. Livro de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 17. Portanto, não pensem a minha força e o poder do meu braço me conseguiram estas riquezas. Pelo contrário, lembrem-se do Senhor seu Deus, porque é Ele quem lhes dá força para conseguir riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu aos pais de vocês, como hoje se vê. Aleluia, graças a Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, meu Pai, Deus forte, Deus fiel, Deus verdadeiro, Senhor, eu te peço, em nome de Jesus, Senhor. Ó Deus, coloca a tua mão santa agora sobre a minha vida, Senhor. Ó Deus, Pai, coloca, Senhor, da glória a tua mão santa sobre o meu coração, sobre o meu ouvido, sobre os meus lábios, Senhor, que eu possa falar de Ti, proclamar a Tua Palavra Santa, falar aquilo que está no Teu coração agora, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu Te peço a Tua ajuda, Senhor. Eu Te peço que o Teu poder se manifeste, ó Senhor, na minha vida agora, Senhor. Mais uma vez, Senhor, trazendo, Senhor, o Teu poder para a Tua igreja, Senhor. Glorifico o Teu nome, Senhor. Exalto o Teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, graças a Deus. Deus seja louvado, aleluia. Irmãos, nós vemos aqui o Senhor Deus, Ele confirmando algumas coisas que em inúmeras passagens bíblicas Ele disse. O ser humano, quantas vezes, né? Recebe coisas, tem coisas, ou conquista coisas, né? E quantas vezes essas conquistas todas, elas se parecem como coisas que são originárias, ou são como consequências de um esforço, ou de uma dedicação, ou de um conhecimento, ou de uma sabedoria, ou né, de algo que motivou com que aquilo acontecesse. É interessante, irmãos, porque tem coisas que aconteceram na minha vida que são inexplicáveis. Eram impossíveis de acontecer, né? Determinadas coisas que aconteceram eram simplesmente impossíveis de acontecer e aconteceu. E aconteceu porque Deus promoveu. E aconteceu porque Deus determinou. E aconteceu porque Deus, né, olhou para a minha vida em determinado momento, em determinada situação, e determinou que um milagre acontecesse, que coisas que eram impossíveis de acontecer, acontecessem. Eu sempre ensino e falo também, irmãos amados, que aquele que entrega a sua vida a Jesus, ele tem o grande privilégio de ser cuidado muito de perto do Senhor, de ser protegido, de ser guardado, de ser ensinado, de ser conduzido, de ser corrigido, né? Para que alguns objetivos de Deus se cumpram. E na medida em que você começa a conhecer o Senhor, na medida em que você começa a se aprofundar na palavra de Deus, você vai compreender e entender que Deus tem grandes promessas para as nossas vidas. Deus não nos chamou para que nós sejamos pessoas infelizes. Deus não nos chamou para que nós sejamos pessoas tristes, amarguradas. Deus não nos chamou para que nós fôssemos pessoas, né, sofredoras. Muito pelo contrário, o Senhor, Ele prometeu que viria Jesus, né? O Senhor prometeu, né, que viria o Salvador e que Ele trocaria a tristeza por alegria, nos daria, né, vestes de louvor para podermos adorar o nosso Deus. E nós seríamos chamados carvalhos de justiça pelo Senhor. Então existem inúmeras promessas sobre a nossa vida, né? Existem inúmeras promessas sobre o povo de Deus, que Deus deixou escrita, e nós devemos o quê? Usufruir dessas promessas. Não se sinta separado de uma promessa de Deus, não se sinta indigno de uma promessa de Deus, porque se Deus falou, é porque estava no coração dele. E se estava no coração dele, ele tem prazer em cumprir isso nas nossas vidas. Então você é o alvo de Deus, você é o destino da palavra do Senhor, você é o destino das promessas de Deus, e ninguém pode impedir essas promessas de Deus de acontecerem na sua vida, se você sim cumprir aquilo que Deus deseja que você cumpra, né? Então, quantas vezes as coisas que são de Deus começam a acontecer na vida do ser humano, e o ser humano se esquece de que o nosso Deus controla todas as coisas, e foi Ele quem determinou todas as coisas. Você sabe muito bem daquilo que eu costumo dizer aqui, né, de expressões que as pessoas falam, e uma das expressões que muitas vezes as pessoas usam, né, é que eu tive sorte, né, ou eu tive azar, né. Aquele que é cuidado pelo Senhor não tem essas circunstâncias acontecendo na sua vida. Muito pelo contrário, tudo o que acontece conosco acontece pela permissividade de Deus. Não existe sorte e não existe azar. As coisas que acontecem na nossa vida, elas não acontecem por acaso ou por determinadas situações, né, que, né, porventura poderiam acontecer de forma natural ou de alguma forma que as pessoas não conseguem explicar, né? E é tão comum a gente ouvir, né, as pessoas falando isso, né? Eu dei maior sorte, né? Eu dei a maior sorte, né? Eu estava com azar, né? Mas, irmãos, isso não faz parte da sua vida e jamais fará. Nada do que acontece contigo acontece por acaso. Não existe o acaso. Jamais existirá o acaso, porque Deus controla todas as coisas. E todas as coisas que acontecem neste universo acontecem com um objetivo. Sempre existe um objetivo nas coisas que acontecem neste mundo e, consequentemente, das coisas que acontecem nas nossas vidas. E nós, quantas vezes, né, nós questionamos determinadas coisas por não entendermos por que que determinadas coisas estão acontecendo, né? Por que que determinadas coisas acontecem ao nosso redor e interferem na nossa vida, se nós estamos sendo fiéis, se nós estamos sendo verdadeiros, se nós amamos a Deus e adoramos a Deus, né? Por que que determinadas coisas acontecem? Este é um questionamento natural que muitas vezes as pessoas têm. Mas a nossa sabedoria, ela é muito pequena para nós compreendermos determinadas coisas que acontecem na nossa vida, né? A nossa sabedoria, ela é extremamente ínfima em relação à sabedoria de Deus, né? Esses dias eu estava dando um exemplo. Eu queria pedir para desligar esse ar aqui. Dori, podia, por favor. Eu estou com pedra na vesícula, né? E eu vou ter que fazer uma cirurgia para tirar a vesícula, porque não tem tratamento, pedra na vesícula, né? E já estou, né, fiz os exames, tá, só estou aguardando agendar a cirurgia, né? E aí eu comecei a pensar assim, né? Poxa, eu estou sendo fiel a Deus, não sou uma pessoa pecadora, eu amo ao Senhor, zelo pelas coisas que são de Deus, né? Por que que essas coisas acontecem? Por que que eu estou com pedra na vesícula, sendo que Deus tinha poder para fazer com que isso não acontecesse? Por que que, né, essas coisas todas, por que que nós estamos sujeitos a essas coisas todas neste mundo? E obviamente, irmãos, que nós estamos sujeitos o quê neste mundo? A palavra de Deus. A palavra de Deus rege o universo. A palavra de Deus rege o mundo. A palavra de Deus rege as nossas vidas. E é óbvio que, né, apareceu a pedra na vesícula por algum motivo, né, causado por mim mesmo, que eu não sei nem o que foi. Mas foi causado por mim mesmo, talvez pela alimentação, talvez por alguma situação que não está determinada, né, para que eu pudesse compreender e entender aquilo que estava acontecendo. Né? Uma coisa é certa e uma coisa eu entendo, que Deus estará cuidando de todos os detalhes dessa circunstância, ou dessa situação em si, né, por conta daquilo que ele é e por conta das promessas dele, e por conta também, né, se eu realmente fui o causador dessa situação, por conta da minha ignorância, por ter causado algo por ignorância. Então nós devemos, irmãos, sabe, acreditar que o nosso Deus controla tudo e as coisas que são ruins, que acontecem na nossa vida, elas têm também um objetivo de sermos, né, corrigidos, de termos a nossa fé aumentada, né, de termos a nossa perseverança, né, aumentada. E muitas vezes o homem, né, eu comentei aqui, eu estou sendo fiel, eu adoro a Deus, eu amo a Deus, mas quantas vezes Deus quer mostrar que não é bem assim essa história? Quantas vezes Deus quer mostrar que na verdade não existe fé? Quantas vezes Deus quer mostrar que na verdade não existe adoração? Quantas vezes Deus quer mostrar que na verdade não existe amor a Ele? Quantas vezes circunstâncias que acontecem na nossa vida são para nós compreendermos e entendermos que nós somos pequenos? E quantas vezes no momento de luta e no momento de dificuldade as pessoas não sabem agir e ao invés de se aproximarem de Deus para buscarem a providência de Deus, se afastam revoltadas por determinadas situações que acontecem na vida da pessoa. Sabe, irmãos, a nossa fé, ela tem que ser inabalável. A sua fé, ela não pode estar variando segundo ali as circunstâncias que acontecem na sua vida, porque a certeza que nós temos é que Deus está cuidando de nós. A certeza que nós temos é que Deus está ao nosso lado todos os dias, a todo instante, a todo momento, nos amparando e cuidando de nós, mesmo nos momentos de erro, aonde nós estamos, né, sofrendo as consequências de atitudes equivocadas, o Senhor está lá, como Ele estava no deserto, mandou o povo vagar pelo deserto 40 anos, mas Ele estava lá durante os 40 anos, cuidando e conduzindo, o povo sofrendo por causa dos seus erros, por causa das suas palavras, por causa das suas atitudes, mas Deus estava lá, né, com a esperança, né, de restauração e para fazer cumprir a palavra dele. Conforme ele disse a Abraão, né? Prometeu a Abraão dar aquela terra a Abraão, né? Aonde Abraão viveu como peregrino. Mas ele prometeu que iria dar a descendência de Abraão, né? E o Senhor Deus, né? Ele honra tudo aquilo que ele fala. Então ele, né, apesar dos erros e das dificuldades e do atraso que o povo de Israel fez com que acontecesse, Deus cumpriu a palavra dele. E é assim na nossa vida. Se você não tiver fé e não acreditar e pôr o Senhor aonde ele tem que estar na sua vida, você vai ser uma pessoa infeliz. Você vai ser uma pessoa insegura. Você vai ser uma pessoa que se frustra ou frustrada com determinadas situações. Porque o nosso Deus é aquele que, né, deseja que nós tenhamos pleno entendimento das coisas que são dele. Quando Davi falou aqui, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós confiamos no Senhor, mas nós confiamos no Senhor, né? Quando o rei Ezequias foi acossado ali por Senaqueribe, né, o general dele, Rabisaque, quando ali blasfemou contra Deus, Ezequias buscou o Senhor, né, e o Senhor falou para Ezequias assim: olha, eu ouvi todas as palavras que ele falou. Eu vou colocar, né, um anzol no nariz dele, um freio na boca dele, e vou levar ele para longe daqui. E nenhuma flecha ele vai atirar contra esta cidade, porque eu a defenderei, disse o Senhor. E Ezequias, quando ouviu essas palavras do Senhor, disse para o povo: olha, com ele está o braço de carne, conosco está o braço do Senhor. Que diferença, né, irmãos? Exércitos, cavalos, cavaleiros, todos ali subjugados pelo poder de Deus, pelas coisas que são de Deus, pela vontade do Senhor. E a nossa vida é tão pequena, irmãos. Eu sei que você é uma pessoa próspera. Eu sei que você é uma pessoa próspera, né? Porque você tem o Senhor. E o Senhor cuida de você. E o Senhor te dá sustento. E o Senhor te dá sabedoria. E o Senhor prepara os seus caminhos para que você seja uma pessoa que honre Deus com a sua vida e as pessoas olhem para você, né, e compreendam que existe algo diferente na sua vida, porque você vive, né, você não vive de forma natural, mas você vive no meio sobrenatural, e coisas acontecem que as pessoas não conseguem compreender, quem está ao seu lado não consegue compreender como é que as coisas começam a acontecer, como é que as coisas acontecem na sua vida. Mas nós devemos entender e compreender que se Deus não edificar, em vão trabalham aqueles que edificam, diz a palavra do Senhor, né? E é tremendo, irmão, sabe por quê? Porque quando nós entendemos que nós somos completamente dependentes de Deus, quando nós entendemos que nós somos completamente dependentes da palavra do Senhor, fica tudo mais fácil, porque o ser humano se coloca no lugar que ele deve estar. E é óbvio, irmãos amados, que Deus não abençoa o preguiçoso, que Deus não abençoa o vagabundo, que Deus não abençoa o leviano, que Deus não abençoa o negligente, que Deus não abençoa aquele que não dá valor às coisas que Deus coloca na frente dela. Sabe por quê? Porque são atitudes pecaminosas. Então Deus não pode abençoar aquele que é pecador. Deus não pode abençoar aquele que deixa de fazer aquilo que ele tem que fazer. Porque Deus dá, mas ao mesmo tempo nós temos o que? Cuidar daquilo que Deus nos dá. Deus nos dá sabedoria, então nós temos que usá-la, né, de forma plena. Deus nos dá vigor, força, saúde, então nós temos que usar isso, né, de forma, né, correta. Nós temos o que cuidar de tudo aquilo que Deus nos dá com zelo e não negligência. Quando o homem negligencia aquilo que Deus dá, coisas ruins acontecem. Deus te deu tudo o que você tem, então você tem que cuidar de tudo o que você tem. Deus te deu uma família, você tem que cuidar da sua família. Deus te deu um trabalho, então você tem que cuidar do seu trabalho. É? Esses dias eu vi assim, não sei nem dizer o que era, mas algumas expressões muito interessantes, e algumas delas foram assim: já pensou se Deus tirasse da nossa vida tudo aquilo que a gente reclama? Então, reclamei de um filho, ele some. Reclamei da esposa, a mulher some. Né? Reclamei do trabalho, fica desempregado. É. Reclamei da mãe, a mãe some. Reclamei da igreja, a igreja some. Já pensou se a gente fizesse isso e acontecesse isso? Quanta dificuldade e quanta luta o ser humano teria com a sua vida, sendo que nós temos que ser gratos a Deus por tudo aquilo que nós temos. Porque tudo aquilo que nós temos, quantas vezes as pessoas gostariam de ter um décimo daquilo e não tem. Você ganha um salário mínimo no seu trabalho, quantas pessoas não têm um real de recompensa para o seu trabalho porque estão desempregadas? Você tem uma casa que está precisando da reforma? Quantas pessoas estão clamando por um lar, por uma casa, e não tem condições de comprar, ou não tem condições, às vezes, de alugar o imóvel? Né? Quantas coisas, irmãos amados, o ser humano não fica atento e deixa de buscar em Deus algo que a pessoa deseja. Ao invés disso, começa a reclamar e Deus muitas vezes tira. Né? E é incrível que muitas vezes Deus faz por causa das palavras. Por causa das palavras. Essa semana que passou, na outra, não lembro agora, eu citei um trecho de um versículo no livro de Daniel que eu gosto muito. Quando Daniel começou a orar, né, e ficou orando 21 dias, e o Senhor apareceu a Daniel depois dos 21 dias e disse assim: olha, eu ouvi a tua oração desde o primeiro dia que você começou a orar. E eu vim, por causa das tuas palavras. E eu vim por causa das tuas palavras. Isso me enche, irmãos. Isso me preenche, irmãos. Isso me ensina, sabe, a acreditar. Quando eu digo uma palavra terrível contra Deus, o Senhor vai responder da mesma forma. Eu vou fazer segundo as tuas palavras. Quando nós agimos correto, agimos corretamente, quando nós nos posicionamos e buscamos e falamos e abençoamos e agradecemos, o Senhor fala: eu vim por causa das tuas palavras. E quantas vezes, irmãos, sabe, Deus, e eu tenho certeza que eu não vou errar no que eu vou falar agora. Quantas vezes Deus fica tentando abençoar, tentando abençoar, tentando abençoar. E o tentando abençoar não é por falta de poder, mas é por causa do impedimento. Ele tenta e não pode, porque a palavra dele o proíbe. Sabe? Então nós, como seres humanos, com pessoas que olham para Deus e entendem que Deus determinou todas as coisas até o dia de hoje nas nossas vidas e continuará determinando, nós temos que olhar para Deus e agradecer e buscar aquilo que nós desejamos ou necessitamos, porque a nossa vida, né, é uma vida de busca, é uma vida de edificação. Nós construímos coisas espirituais nesse mundo, né? E essas coisas espirituais geram consequências na nossa vida, nas nossas vidas, no mundo material, né? Tudo consequências do que foi construído no mundo espiritual. E também, irmãos amados, da necessidade de Deus, sabe, nos aperfeiçoar neste mundo. Nós temos que lutar, porque se nós não lutarmos, nós vamos nos afastar de Deus, né? O próprio Senhor Deus disse a Moisés, e Moisés disse ao povo assim: Moisés não entrou na terra prometida, né? Deus não deixou por causa de palavras dele. Por causa de palavras dele, Deus não deixou Moisés entrar na terra prometida. E Moisés, quando estava para morrer e passar para Josué ali essa necessidade ou esse objetivo de entrar na terra prometida, Moisés disse assim para o povo: vocês vão entrar na terra prometida que Deus deu a vocês. Só que lá, quando vocês entrarem na terra, né, que vocês não cultivaram, né, e vão colher do fruto da terra, que vocês não criaram animais e vão usufruir dos animais, quando vocês entrarem lá na terra prometida, vocês vão se desviar do caminho do Senhor. Vocês, né, vocês vão achar, né, que tudo aquilo que aconteceu foram coisas naturais, e vocês vão cultuar outros deuses e vão buscar outros deuses, não compreendendo, entendendo que tudo aquilo que aconteceu foi pela mão forte do Senhor e pela intenção de Deus em dar, em presentear, em dar autoridade, em dar controle, para que o nome dele fosse glorificado na sua vida. Mas quantas vezes as pessoas se esquecem de que tudo veio de Deus? De que tudo veio de Deus? E jogam no lixo e desprezam depois o Senhor, né? E desprezam Deus, né? Quantas vezes essas coisas todas acontecem e interferem diretamente naquilo que nós deveríamos ser na presença do Senhor. Tem uma palavra aqui que todos nós deveríamos nos lembrar, quando o Senhor fala assim, né? No livro de Tiago, capítulo 4, versículo 13, o Senhor diz assim: escutem agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para tal cidade, e lá passaremos um ano, e faremos negócios, e teremos lucros. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer: se Deus quiser, nós só viveremos como também faremos isto ou faremos aquilo. Está acostumado a falar assim: eu vou lá, amanhã eu vou lá. Você não tem autoridade nenhuma para fazer isso. Você não sabe se você vai estar vivo amanhã para fazer isso. Você não sabe se vai acontecer alguma coisa que vai te impedir a fazer isso. E a Bíblia fala aqui que nós devemos dizer: se Deus quiser, eu irei. Se Deus quiser, eu farei. Tal é a incompetência humana sobre o minuto seguinte da nossa vida, o minuto seguinte de agora. Nós temos incompetência total em definir o futuro. Nós planejamos, nós executamos, né, determinadas coisas olhando lá para frente, mas lá para frente nós não sabemos se vai acontecer. Tal é, irmãos, a dependência do homem de Deus. E você ouviu a palavra? As pessoas às vezes falam palavras, aleluia, né? Louvado seja o Senhor, mas não entende nada do que estão falando, né? Quando você fala assim, se Deus quiser, você está dizendo, se for da vontade de Deus, se Deus permitir, é isso que você está dizendo quando essas coisas todas, que foi ditas aqui por Tiago, acontecem na nossa vida. Tal é a pequenez da nossa vida, tal é a dificuldade do homem em, né, vivenciar as coisas que são de Deus, vivenciar as coisas que Deus coloca na nossa vida. No livro de Jeremias, capítulo 17, versículo 5, o Senhor diz assim: olha o que o Senhor fala. Assim diz o Senhor: maldito aquele que confia no ser humano, que faz da carne mortal o seu braço e cujo coração se desvia do Senhor, porque ele será como um arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem. Pelo contrário, morará nos lugares secos no deserto e na terra salgada e inabitável. Bendito aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Jeremias fala aqui, né? Maldito o homem que confia no homem, né? E obviamente que essa confiança não é uma questão de você acreditar numa pessoa, mas é de você colocar a sua fé na pessoa. É de você achar, né, que determinada pessoa poderá fazer algo por você, sendo que é Deus que motiva todas as coisas. A nossa fé nunca está no homem, mas está em Deus, que motiva o coração de Deus. Motiva o coração do homem. Nós sempre olhamos para Deus como aquele que faz qualquer coisa, inclusive ordenar com que coisas aconteçam nesse mundo, independentemente das dificuldades ou da autoridade de alguém, né? É como aquela parábola que Jesus falou da mulher que buscava justiça para sua causa e ela ficava na porta do juiz, e a Bíblia diz que o juiz era um juiz iníquo. E a Bíblia diz que ela ficava na porta do juiz dizendo para ele: faça justiça para minha causa, faça justiça para minha causa, faça justiça para minha causa. E aquele homem disse assim: deixa eu julgar logo a causa dessa mulher, aí ela sai da minha porta. E o Senhor estava falando isso, nos instigando e nos motivando a clamar a Deus de forma insistente por aquilo que nós necessitamos. Nós buscamos em Deus aquilo que nós necessitamos para que as coisas aconteçam nesta terra, para que as coisas aconteçam neste mundo, na nossa vida. Compreenda e entenda isso. Sabe quantas palavras Deus deixou escritas, ditas, para nós, nos ensinando, nos alertando de que a nossa dependência do Senhor, a nossa dependência de Deus, né? Eu já vou encerrar, irmãos, para nós ministrarmos a Santa Ceia, mas eu gostaria de ler Eclesiastes capítulo 2, versículo 24. Salomão, o homem mais sábio do mundo, no momento de profunda reflexão, disse assim: não há nada melhor para o ser humano do que comer, beber e fazer com que a sua alma desfrute o que conseguiu do seu trabalho. E ele termina assim: no entanto, vi também que isto vem da mão de Deus. Então ele falou assim: é muito bom que o homem desfrute das suas conquistas, mas tudo isso vem de Deus. Tudo isso vem de Deus. Então que você seja uma pessoa grata ao Senhor por tudo aquilo que você tem. Que você seja uma pessoa grata ao Senhor pelos cuidados que Ele tem na sua vida. Que você seja uma pessoa grata ao Senhor, sabe? Pelo momento que você está vivendo hoje. Seja uma pessoa grata ao Senhor, pela ajuda que Ele te dá, pelos cuidados, pela proteção, né? Hoje o bandido não teve êxito com a tua vida e talvez ele tenha passado do teu lado, né? Hoje você, né, não sofreu nenhum acidente e quem sabe, né, coisas ruins pudessem acontecer ao teu lado, interferindo na sua vida, e Deus não permitiu. Porque a gente conhece aquilo que a gente vê ou ouve falar. Mas quantas vezes Deus está agindo de forma tremenda no seu dia a dia e você não está vendo? Quantas vezes os anjos de Deus estão ao teu redor para te livrar, conforme diz a palavra do Senhor, né? Que os anjos do Senhor acampam ao nosso redor para nos livrar. Quantas vezes isso já aconteceu e você não viu? E você não percebeu, mas o Senhor estava lá. O guarda de Israel estava lá, cuidando de você e preparando o seu caminho para que você pudesse estar aqui hoje. Você está aqui hoje. Isso é uma grande bênção para a sua vida, porque Deus cuidou deste detalhe. Deus preparou esse dia. O dia de amanhã, Deus continuará contigo. Deus estará contigo, cuidando de você. Assim como Ele estava, né, ontem, antes de ontem, há anos atrás, Ele estará amanhã. Deus não deixará de cuidar de você. Tenha fé, confie no Senhor, né, não tenha medo do dia de amanhã. Né? Muito pelo contrário, o Senhor diz assim: basta cada dia o seu mal, que nós devemos o que? Buscar no Senhor, né? Porque Ele tem cuidado de nós, suprido as nossas necessidades. Não podemos ser levianos, negligentes, obviamente, porque vamos sofrer as consequências do nosso erro. Temos que ser prudentes, conforme diz a palavra do Senhor. Jesus falou: sejam prudentes. Sejam prudentes, como uma serpente, e simples como uma pomba. Devemos cumprir a palavra de Deus para que Deus possa nos abençoar. Porque quando a gente olha um lado só da palavra, né, a gente pode sofrer as consequências. Você tem que cumprir a palavra na sua integridade, para você ser abençoado. Deus cuidará de você, mas você sofrerá as consequências também. Se você for imprudente, talvez você sofra as consequências como as cinco virgens imprudentes. Então você tem que zelar por cumprir toda a palavra na sua vida, para que você seja abençoado e para que você nunca sofra as consequências de um erro, né? Porque Deus, Ele te dá todas as condições para que você seja abençoado, abençoada por Ele. Então vamos olhar a palavra, vamos seguir a palavra, vamos cumprir a palavra, vamos entender que tudo vem de Deus e que nós somos como neblina que some de forma de repente. E aí a sua vida será uma vida de paz, abundância, alegria, prosperidade espiritual. Você será uma pessoa firme na sua fé, agradando o coração de Deus e se preparando para a salvação que virá, como nos dias de Noé. Veio o dilúvio e a inundação, a salvação, a volta de Cristo acontecerá. Queira a humanidade ou não queira. E nós, aí sim, vamos receber a recompensa, né? Para o choro que rola no nosso rosto, né? para as lágrimas que rolam no nosso rosto, serem recompensadas pelo Senhor. Todo esforço e dedicação da sua vida será recompensada pelo Senhor de forma plena no dia derradeiro das nossas vidas. Por enquanto, nós temos momentos de lutas, aflições e a grande e maravilhosa presença de Deus na nossa vida. Grande e maravilhosa presença de Deus na nossa vida, cuidando de nós e ajudando nas nossas aflições e nas nossas lutas. Essa é a verdade de Deus, né? Carros e cavaleiros não podem fazer nada por você, mas Deus pode. Amém? Fique de pé, vamos orar.